Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui na nossa terça-feira de live IBNU. É uma alegria receber todos vocês aqui no nosso canal e já vou pedindo que você compartilhe o link, chame aí o pessoal que você conhece para nos acompanhar nessa nossa live hoje, que tem um tema não tão assim amistoso, né? Já que é um tema mais belicoso. Olha, chega, rimei. Não é? Como diz ali a nossa chamada, se o mal está na terra, Deus ordena a guerra. Um tema muito interessante para a gente poder pensar um pouco, também refletir sobre os dias que nós temos vivido. E estamos hoje aqui comigo, Jonatas, com o Dilean e com o Sayão, que vão dar o seu boa noite aí para a gente começar o nosso bate-papo aqui, trazendo informações e tudo mais que a gente puder fazer na nossa live.
E é isso aí, boa noite para você, seja bem-vindo aqui no canal do YouTube da IBNU, e de um jeito pacífico vamos falar sobre guerra, sem brigas aqui. Vamos tentar conversar sobre isso, ver um pouco daquilo que esse tema traz, quais são as implicações de pensarmos sobre isso para a nossa vida, e lógico, o que a Bíblia realmente pode nos ensinar sobre isso.
Muito boa noite a todos, e apesar dessa toda essa conversa aí um tanto quanto... quase que militar, né? A gente não sabe se o pessoal veio mais belicoso ou beliscoso, querendo beliscar o outro, né? Alguma coisa do tipo, mas só para avisar a todos que estamos em plena paz aqui, tranquilo, mas na necessidade de falar sobre esse tema tão importante, né? E valioso para os dias de hoje, né? Eu vou começar aqui dando um pouco de introdução e panorama, né? E aí o Jonatas e o Dilean vão estar interagindo com a gente, né? Para poder refletir, né, sobre esse tema, e depois, como você que nos acompanha sabe, pode enviar as suas perguntas, suas dúvidas, a gente vai tratar do assunto. Quando a gente pensa, né, sobre essa questão de guerra, né? E até por que a gente pensa sobre isso, que a própria live já disse, o mal está na terra, né? Então, a realidade dos conflitos humanos é uma realidade, assim, presente em toda a história. Não tem um momento da história humana que você tenha uma ausência de guerra, de conflito, de disputa que envolve o uso da violência e da força. Aliás, até a gente pensa em termos de guerra, mas, na verdade, a coisa é mais ampla, né? A pergunta é legítimo algum tipo de uso de força ou de violência em função de uma determinada finalidade? Né? A gente levanta a questão porque em tudo quanto é lugar do mundo tem polícia, né? Tem exército, tem guarda. Eu conheço gente muito pacifista, mas que tem um vigia, né? E tem alguém que trabalha para manter a sua segurança, né? E muitas vezes essas pessoas não trabalham só com uma atitude educada, né? Então, como é que a gente lida com isso? Historicamente, tanto na teologia como na própria história da filosofia, isso não é um assunto apenas religioso, não faz parte da discussão da filosofia política, né? Como também, dentro do próprio contexto bíblico, a gente tem basicamente três posicionamentos assim, comuns, né? Um posicionamento é o que é chamado, vamos dizer, de guerra total, ou seja, reconhecendo a natureza, vamos dizer, belicosa e gananciosa do ser humano, reconhecendo aquilo que o Thomas Hobbes gostava de dizer, que o ser humano, o homem, é o lobo do homem, né? Então, é o seguinte, o mundo é dos mais fortes. E até a ideia, né, é que, até mesmo a ideia de direito e de justiça está atrelada, subjacente ao conceito de poder. Então, para alguns que pensam assim, é o seguinte, olha, quem tem mais força, quem tem mais poder, quem tem mais condições, que faça o que bem entender, porque o mundo, de fato, é um grande campo aberto e vencedor será aquele que nocautear os que estão presentes nesse UFC político, antropológico presente no mundo. Então, algumas dessas pessoas, graças a Deus, elas são minoria, né? Elas simplesmente dizem que a guerra corresponde simplesmente à realidade do ser humano, e faz parte dessa ordem natural, e que vença aquele que for mais forte, sem precisar se explicar e dar desculpa para ninguém. Na verdade, na história humana, muitos povos agiram dessa maneira. Quando você pega aí a história das conquistas de babilônicos, assírios, até mesmo romanos, eles não tinham necessidade de justificar nada. Pelo contrário, eles celebravam, faziam festa, faziam uma verdadeira assim, algazarra comemorativa por causa da guerra. No outro lado, extremo do outro oposto, tem um pessoal que diz, olha, se você tem senso ético, se você entende o valor da vida, e, principalmente, se você é cristão em sintonia com a pessoa de Jesus e com a realidade que a gente encontra, por exemplo, no Sermão do Monte, a proposta de que se alguém te ferir no rosto, você deve virar o outro lado, não é possível a pessoa pensar em qualquer tipo de retaliação. Do ponto de vista de um pacifista absoluto, que a gente pode, assim, constatar alguns grupos na história, você pode imaginar que a maioria desses grupos tem dificuldade de sobreviver depois, né? Mas, por exemplo, a tradição menonita valorizou muito isso, né? A ideia de que existem grupos religiosos que se recusam a servir o exército, né? E que não pegam em armas de jeito nenhum. Eles até podem, de alguma maneira, se envolver lá nas questões de saúde, cuidado, como enfermeiro, como médico, mas não combatem, né? Porque não podem suportar a ideia de ferir um outro ser humano e trabalham na direção do que é chamado de um pacifismo absoluto. Não só não se envolvem, como não apoiam nenhuma ação nessa direção. Entre essas duas posições mais extremas, existe aquilo que a gente chama de posição intermediária, que é um argumento chamado de a teoria da guerra justa. O que a teoria da guerra justa vai dizer é o seguinte, é que, na verdade, a consciência de que o mal está no mundo e que não reagir contra as ações diretas do mal é permitir uma situação de desgraça maior. Só para você ter uma ideia, como se você estivesse na sua casa e tivesse a invasão de criminosos que vão ali matar sua família, seu pai, sua mãe, sua irmã, sua mãe, sua filha, seus filhos, e vai, vamos dizer, barbarizar. Né? A pergunta é, a atitude deve ser o quê? Não reagimos? É errado chamar a polícia? A gente deve tomar alguma atitude? Então, a pergunta é, no nível mais amplo e geral, existe guerra justa? Será que isso é assim? Então, antes da gente caminhar, vamos ouvir aí um pouquinho da interação, né? Peço que os dois barbudos não entrem em conflito, né? Mas que eles façam as suas primeiras ponderações a respeito do assunto.
É interessante essa abordagem que o Sayão apresentou agora, nesses três pontos de vista, né? Alguns povos, existe até um filme, né? Esqueci o nome do bendito do filme do rapaz lá na Segunda Guerra Mundial que foi lutar numa colina e ele se rejeitava a pegar em armas, ele passou todo o treinamento e depois foi ao combate sem dar um tiro, né? Eu esqueci o nome do filme e o nome do personagem em si. E eu creio, sim, que a gente pode partir de um pressuposto de pacifismo total se em nós estiver arraigada a consciência da eternidade, ou seja, da ideia em que, de que a gente já é, vamos dizer assim, pertencente a um novo reino, e por conta disso nós realmente devemos nos sujeitar 100% aos ensinamentos. O Sayão mencionou o texto lá de Mateus, né, do Sermão da Montanha, que é um dos argumentos utilizados, né, dos bem-aventurados os pacificadores e tudo mais, e a questão do virar o rosto e todo o discurso que está presente nisso. Porém, Todavia, entretanto, eu não sou dessa linha, acho que já é bem claro, porque eu defendo uma ideia de uma coparticipação do ser humano na criação e na manutenção dessa criação, né? A ideia de que a gente vê lá em Gênesis, quando Deus coloca o ser humano para cuidar do Jardim do Éden, o seu papel ali era literalmente de cuidador, não é? E por conta do pecado, eu não vejo isso como uma remoção dessa função. Ou seja, o pecado entrou, as consequências do pecado entraram no mundo, e uma das consequências práticas que já é vista na segunda geração é a violência, né? Ou seja, na segunda geração, que é narrada no texto bíblico, nós já temos um assassinato. E a pergunta que se faz, o que se levanta é, ok, então o mal existe, nós temos os ensinamentos de Jesus, então em que nível nós estamos falando? Ou seja, de que nós estamos falando quando falamos de que devemos virar a outra face e de que devemos ser cuidadores da criação ou daqueles que estão em nosso cuidado ali, né? O Sayão mencionou família, casa, tudo mais, ou ainda, que é um caso muito comum e foi muito comum na história, contra tiranias, né? Contra modelos de governo, assassinos, exploradores. Como que fica o nosso papel, vamos dizer assim, de cuidadores? Eu gosto muito da associação do termo cuidar em Gênesis capítulo 2 e daquilo que é perguntado para Caim quando Abel é morto. Caim, onde está o seu irmão? Ele responde, sou eu o cuidador do seu irmão? Dizendo assim, é uma pergunta meio que retórica, né? Claro que você tem que cuidar do seu irmão. É sua responsabilidade fazer com que esse mundo criado prospere. Então, onde que a gente se coloca nessa discussão? Na minha opinião, essa posição aí que chamamos de guerra justa, ela tem um apelo muito forte. Ela tem um apelo muito forte porque você vai encontrar, como já encontramos nos nossos dias e temos vários registros históricos disso, sistemas opressores. Você vai encontrar sistemas que causam, que pisam naqueles que são mais fracos em benefício próprio. Então, assim, é muito difícil eu conseguir conciliar isso com uma visão 100% pacifista de dizer assim, não, realmente esse é o resultado do mundo, mas nós pertencemos a uma outra esfera e não devemos nos envolver em nada que traga violência. Eu entendo esse ponto de vista, mas não é algo que eu consiga, assim, defender e abraçar aí, né, nesse ponto de partida. A gente pode desenvolver mais a conversa depois, né?
A gente tem algumas questões realmente a considerar. O texto que eu estava pensando em realmente começar o bate-papo aqui foi citado pelo Jonas, que é o texto de Gênesis 4, porque, afinal de contas, depois de você ter aquela história, a primeira coisa que a gente tem é exatamente uma história de assassinato, uma história de violência, e essa violência que começa a ser, de certa forma, propagada e começa a ser desenvolvida. Logo depois você vai ter a história de Nimrod, você vai ter ali aquelas pessoas que começam a mostrar poder de várias formas. E quando a gente vê a história do mundo, de certa forma, ela está escrita muitas vezes exatamente na perspectiva de sangue, na perspectiva de povos que foram conquistados, lógico, de povos conquistadores, de colocar o outro como submisso ou coisas desse tipo, escravizados e coisas desse nessa perspectiva. Então, assim, lidar com a questão da guerra é algo que isso está envolvendo toda a história. E envolve também, até mesmo quando a gente pensa na nossa realidade, mesmo que numa forma talvez meio que pacífica, vamos dizer assim, pacífica não seria a palavra, mas de uma forma meio que, sei lá, tentando chegar de outras formas, né, meio subjetiva. Você vê isso, por exemplo, em qualquer quadrinho, ou qualquer gibi, ou qualquer praticamente mangá, ou histórias que você pega desde crianças, né? Essa história de que o mal existe, essa história de que existe um vilão, e que esse vilão, para ser combatido, precisa usar força, precisa usar em si violência e coisas. Então, assim, de certa forma, há um crescimento já em relação a muitas dessas perspectivas, né? De que o mal vai ser combatido e ele precisa ser combatido com também essa violência. E eu creio que sim, eu creio que algumas coisas precisam ser realmente refreadas e precisam ser colocadas como posição bem objetiva, porque faz parte dessa história, faz parte dessa criação. E a gente não pode também alienar para que ela não, a criança e tudo, não perceba que isso existe, porque isso também está até mesmo dentro dela. E eu creio que quando a gente olha para a história bíblica, igual a história que você pega de qualquer outra coisa, ela vai lidando com esse mal. E de certa forma, a história bíblica vai contando a história desse mal que vai continuando na história do mundo e de um Deus amoroso que vem em resgate e que, ao mesmo tempo, é um Deus chamado também de Deus da guerra, chamado de um Senhor dos Exércitos. E quando você olha até mesmo nas campanhas, vamos dizer assim, se eu posso chamar assim, em Apocalipse 19, onde você teria ali a volta de Jesus, você vai ver uma realidade militar acontecendo, né? Você tem ali a questão de não só do mal sendo freado, mas sendo freado de uma forma com a violência, né? Com uma guerra que vem e há mortes e há destruição e há tantas coisas ali acontecendo. Então é por isso que até mesmo é importante a gente ter uma boa perspectiva sobre tudo isso, para que a gente consiga entender e lidar, porque hoje, acho que o Jonatas e o Sam colocaram bem, você tem realidades como, por exemplo, ditaduras, ou sei lá, ou regimes totalitários que infligiram mal ou tiraram liberdade de pessoas e coisas assim. Mas hoje essa guerra está sendo travada em vários níveis, né? Nível filosófico, nível ideológico e nível e literalmente de pessoas matando outras pessoas em todas essas esferas. E até mesmo naquilo, Sayão, eu creio que o mal está tão grande que até naquilo que deveria ser diversão, existe guerra, opressão e violência, como, por exemplo, a futebol e outras coisas assim que acabam gerando esse estado meio caótico que a gente acaba vivendo.
Eu acho que a questão que causa dificuldade, né, quando a gente observa todo esse panorama, é no meio desse elemento todo embaralhado, como é que a gente organiza o pensamento em função de uma posição coerente do ponto de vista do entendimento do que está em vista, e como é que a gente, em sintonia com os ensinos bíblicos, e particularmente de Jesus, se posiciona em relação a isso. Eu acho, Dilean e Jonatas, que a primeira coisa que o pessoal não percebe bem é que há uma distinção clara na Bíblia entre aquilo que a gente pode definir como a ética e o posicionamento individual e aquilo que é a responsabilidade da autoridade constituída. Então, por exemplo, é claro que todo cristão verdadeiro sempre é um pacificador, sempre alguém que age em termos da paz, ele é chamado a amar o inimigo. E embora amar o inimigo não signifique que você concorde com o inimigo e que você vai chamar as más atitudes dele de boas, né? Significa que você deseja que ele seja restaurado a uma posição adequada na sua relação com Deus e com os homens. Mas é curioso que, ao mesmo tempo em que o Novo Testamento, os ensinos de Jesus deixam claro para aquela comunidade dos primeiros cristãos, que não são chamados a fazer uma revolução contra Roma, que não são chamados para derrubar os donos do templo, que não são convidados, né? Jesus repreende várias vezes, né, os seus discípulos para dizer que o poder não é deste mundo. Se o Pedro pega a espada, ele fica nervoso no Getsêmani, Jesus diz, não é por aí. Mas é curioso, por exemplo, quando a gente vê dois elementos que chamam a atenção. Um é a conversão de Cornélio, que aparece em Atos capítulo 10. Quem é Cornélio? Cornélio, ele é um militar romano, um centurião. E ele recebe a fé, aliás, é o primeiro gentil a receber a fé, e não há nenhuma indicação para ele dizendo, Cornélio, agora que você crê em Jesus e é um pacifista, você precisa abandonar a sua vida militar, entregue a sua espada, peça demissão em Roma, você pode plantar trigo aqui em Cesareia, talvez vender umas codornas, fazer um outro negócio, porque isso não está certo. Há uma naturalidade com relação a isso. O segundo exemplo que chama a atenção é quando a gente lê Romanos 13, quando Paulo vai falar, né, para a comunidade da fé inicial, que a autoridade que é instituída para ter controle sobre o mal, ela é uma autoridade dada por Deus e que, portanto, ela tem uma legitimidade. Por que que isso faz sentido? Porque aí surge uma coisa que a gente pode chamar de um posicionamento realista, né, diante da... Nós não estamos na vida eterna, nós não estamos no Jardim do Éden, nós não estamos numa situação, nós estamos num mundo caído, onde as pessoas têm total possibilidade de tomar atitudes em função de destruição do próximo num nível menor ou maior. Então, e diante disso, enquanto a redenção plena não chega, é necessário, da parte do poder constituído, alguma ação para coibir o mal. Isso pode acontecer no nível de como lidar com ladrões, bandidos, criminosos, ou até mesmo como uma nação se torna criminosa, né? Por isso, na trajetória teológico-política da realidade da Igreja, vale a pena aqui lembrar de Agostinho. Agostinho, num período em que o Império Romano estava lá já decadente, no quarto século, né, que vai sucumbir, inclusive, diante das invasões bárbaras, ele levantou um posicionamento que foi chamado esse Tratado de Guerra Justa. E aí ele disse algumas coisas muito fundamentais. Ele disse o seguinte: uma guerra pode ser justa quando você tem a devida autoridade que está comandando essa guerra. Então, a gente pergunta, se surge uma guerra, que vamos dizer, inescapavelmente, pergunta de onde ela veio, quem autorizou isso? Quem é que tomou essa decisão? Segundo, qual que é a causa que está sendo considerada? Hoje, por exemplo, você tem guerra na Etiópia, você tem conflitos internos sérios no Irã, você tem guerra no Iêmen, você tem guerra no Mali, na região ali noroeste da África, você tem a guerra talvez mais cruel, mais pesada, com o maior número de mortos da invasão russa na Ucrânia. Você tem ainda conflitos muito sérios dentro da Síria. Você tem o conflito do Exército de Defesa de Israel contra o grupo terrorista Hamas. A gente tem uma série de conflitos sérios no mundo, como em Myanmar, por exemplo, né? E até mesmo as disputas ali de Armênia e Azerbaijão, né? Desde o caso sério de Nagorno-Karabakh, que nunca está resolvido. Então, a pergunta é: qual que é a causa dessa guerra? Agora nós estamos falando de uma situação assustadora, né, de uma possível situação de conflito na América do Sul, né, de Venezuela tentando legitimar um possível desejo imperialista, dominador, sobre a maior parte do território da Guiana, reclamando algo aí que já tem mais de um século, um negócio impensável no ambiente sul-americano. Então, diante disso, qual que é a causa que está em vista? Essa causa é defesa? Essa causa é tomar o recurso de valor econômico de alguém? Essa causa é uma opressão étnica? Essa causa é um genocídio, né? E junto com a causa da guerra, você tem a discussão que Agostinho levanta da qual é a intenção. Então, você precisa de uma autoridade justa, de uma causa justificável. E o que você pretende ao fazer isso? Você pretende resolver uma situação? Você pretende tomar um território? Você pretende acabar com o conflito? Você pretende, vamos dizer, minimizar os males? Né? Não estou dizendo que está certo ou que foi, ou se acertou ou não acertou. Não quero agora estabelecer esse juízo, mas, por exemplo, o argumento do exército norte-americano no final da Segunda Guerra Mundial, ainda que ele seja controvertido e discutível, ao jogar duas bombas atômicas no Japão, foi que era o jeito de acabar com a guerra, logo para ter um número de vítimas que seria muito inferior ao que seria a quantidade de guerra. Se o argumento faz sentido ou não, é uma questão para se discutir, mas é só para ver um exemplo prático que foi apresentado. Bom, se a gente tem a questão da autoridade, da causa, da intenção, aí vem o último argumento de Agostinho. E o último argumento dele é qual? É que a guerra deve ser o último recurso. Quer dizer, deve-se tentar conversar, deve-se tentar fazer um acordo, deve-se tentar, de alguma maneira, abrir mão daqui e ali e chegar, né, aí. E quando essa guerra for acontecer, claro que ela seria moralmente defensável quando a gente tem uma situação que realmente o foco do mal na guerra for atacado diretamente. Por isso que nós temos um consenso, né, que numa guerra justa você não ataca civis, você não mata e acaba com pessoas que não têm nada, você vai ter um conflito propriamente dos militares. Agora, é claro que toda guerra é detestável, é dolorida, é evitável. O que eu acho estranho, que eu vejo que é uma coisa que eu nunca entendi, até gente de ambiente religioso cristão que celebra a guerra, que comemora como se tivesse acontecendo uma coisa boa, ela é sempre um negócio doloroso e deve ser evitado ao máximo. Mas há situações, ao que parece, que nós não temos condição. E a gente tem que separar, né? Essa guerra, ela é uma guerra imperialista de conquista? Essa guerra, ela é, no final das contas, uma guerra com interesse de objetivos econômicos? Essa guerra é uma guerra para resolver um conflito muito sério? Essa guerra, ela é o ponto final de uma situação como... Essa guerra é uma guerra justa no sentido de ser uma guerra de libertar alguém que está sendo injustamente atacado. Por exemplo, você pega lá um país simples, pobre, sem força, um país, por exemplo, como a Islândia. Islândia não tem exército, Islândia não tem força militar nenhuma, Islândia é 100% pacífica. Então, vamos dizer que um determinado país aí resolva, né? Vamos dizer que a Inglaterra ou Portugal resolvam atacar e invadir a Islândia, né? Então, se o exército da Noruega, da Dinamarca, saísse para defender a Islândia, isso estaria certo ou estaria errado? E aí é que a gente tem, né, essa questão para ser considerada. E aí, o que, que vocês entendem? Vocês acham que Agostinho tinha razão? Vocês acham que a gente, mesmo que não celebre, a gente deve entender como, em certos casos, certas guerras são, talvez, um remédio amargo para uma situação ainda pior, da mesma maneira como a gente, né, chama a polícia para pegar um bandido e ninguém quer que o bandido se machuque, porque sim, mas que isso evitaria coisas complicadas. Faz sentido o argumento ou está complicado demais?
É, discutir com Agostinho é complicado também, né? É entrar em guerra. Mas a grande questão é que esse argumento me faz pensar, a gente, os três aqui dão aula, né, professor de Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, uma das perguntas que eu sempre recebo é por que que um Deus que é todo amor e todo misericórdia ordenou que Israel eliminasse o povo de Canaã? Essa é uma pergunta que sempre surge, não tem uma vez que eu vou dar aula sobre, por exemplo, a conquista da Terra Prometida que essa pergunta não apareça, né? Eu acho que essa história que o Sayão mencionou agora há pouco dos cristãos que comemoram a guerra é mais ou menos o cara que comemora que vai tomar uma injeção, né? Oba! Vou lá tomar uma injeção, que legal! Se fosse coisa boa, fazia fila, né? Só faz fila quando tá matando um monte de gente. Aí o pessoal vai pra fila para poder tomar injeção, né? Foi o caso da nossa experiência dos últimos anos aí com a pandemia. Mas, assim, a gente tem que entender, e ainda mais eu tive o privilégio, nesses últimos meses aí, finalizando minha dissertação, de estudar bastante sobre a realidade dos povos e do pensamento dos povos do Antigo Oriente Próximo a respeito do destino da alma e de tudo mais. E uma das coisas que a gente percebia nos povos era a crueldade como eles lidavam com a vida cotidiana, né? Então, não era muito difícil um povo, não teve uma produção muito boa, pega uma criança lá, vamos queimar para Moloque, né? Então, assim, o nível de crueldade, de barbárie que tinha chegado, e esse nível é apresentado no texto bíblico. Por exemplo, o caso de Ló é um caso muito emblemático. Ou seja, os dois seres do Senhor lá, os dois anjos, chegam lá e sentam com Abraão, vão na cidade para ouvir se as queixas que eles receberam são verdadeiras. E a primeira coisa que a cidade tenta fazer é abusar deles, ou seja, fazer tudo que está descrito no texto. Então, assim, existe um ponto que a gente tem que ter, vamos dizer assim, uma postura de limite, não é? Existem tudo isso que o Sayão falou e que também a gente vê no discurso, no argumento agostiniano, fazem sentido. Existem disputas territoriais, disputas por poder, questões. Antigamente você tinha muito disso, né? Você tinha a produção era muito importante, aí havia o atalaia ou o sentinela, que ele ficava lá numa torre alta porque ele ficava vigiando quem vinha roubar a produção. Porque se alguém roubasse a produção, poderia morrer uma cidade inteira. Então, como é que funcionava isso, né? Ou seja, você tem lá a sua produção de trigo, de repente vem um povo estrangeiro e rouba toda a sua produção, deixando a sua cidade. É legítimo lutar contra esse povo, não lutar? Como é que funciona isso? Então, existe um limite de, eu vou chamar de tolerância, que você precisa ter. Você precisa saber se deve combater, simplesmente afugentar ou eliminar o mal. No caso que nós aprendemos ali do texto bíblico, daquilo que aparece na entrada de Israel, aparentemente, isso já vem desde o texto de Gênesis, vem assim, montando esse argumento para o que vai acontecer ali depois de Êxodo e Levítico, não é? No caso, especificamente no livro de Josué, que vai ser a conquista da terra e tudo mais. Mas essas ordens de Deus que elimine o povo é resultado de um limite que foi ultrapassado. Ou seja, a maldade daquele povo chegou em tal nível que Deus falou, acabou, chega, daqui eles não podem passar. E aí, quando a gente vê, por exemplo, nos conflitos modernos que a gente tem presenciado, né, as pessoas não, talvez nem se dão conta, já fez 10 anos o aniversário da guerra da Síria. A Síria é uma das guerras que mais matou gente na história. E assim, aí hoje estamos focados especificamente em Israel e no Hamas, mas antes era Rússia e Ucrânia. Essa maldade, ela chega num ponto em que há uma necessidade de posicionamento. E a necessidade de posicionamento é pelo quê? Eu vou contar uma coisa aqui que não é bonita, não é? Na verdade, o resultado dela é terrível. Mas assim, para vocês terem uma ideia, circulou vídeos de bebês sendo estuprados na invasão russa da Ucrânia. Não é? Os comandantes russos mataram os soldados que fizeram isso. Olha que coisa. O comandante russo matou o soldado que fez isso, porque o vídeo circulou, porque nem o comandante suportou uma barbárie dessa. Então, assim, existem pontos de barbárie e de ataque que não tem como ser tolerados. E aí a gente fica naquela, mas nós temos que levar... Tento fazer uma distinção do que é nível pessoal para o que é coletivo. Ou seja, quando você tem uma afronta pessoal e vai atingir só a você, talvez você possa até ser um pacifista. Você fala, não, tudo bem, eu vou assumir o risco, se eu perder a minha vida, vou perdê-la. Mas quando cabe a você ter uma posição de defesa em prol de outro mais fraco e você não faz... Uma vez eu ouvi uma frase mais ou menos essa, assim, se você está na sua casa, você ouve o ladrão entrar, e você tem a oportunidade de impedir que a sua família, que está ali com você na sua casa, sofra um dano, e essa pessoa entra e causa dano à sua família, você é co-participante do dano. Porque você teve a oportunidade de agir e deixou, por conta de talvez uma suposta paz, que o ladrão, o assaltante, perpetrasse as barbáries que ele queria perpetrar. Então, assim, existe para mim um limite. E aí eu defendo o argumento agostiniano de que realmente... vencidas essas etapas, vencidas essas questões que são levantadas por ele e que nós encontramos na sociedade que vivemos, você deve sim se posicionar e deve inclusive agir, não é? Eu não quero ser o cavaleiro do caos e da desordem aqui, mas há um tempo atrás eu comentei com os amigos, eu falei, se prepare que vai ter uma guerra perto de casa. E nós estamos, infelizmente, caminhando para isso aqui no nosso norte, não é? Vamos ter um conflito. Se a coisa não arrefecer, esperamos, eu particularmente espero que seja, vamos dizer assim, uma cortina de fumaça por conta da questão política que a Venezuela vive, mas podemos ter aí um conflito aqui na porta de casa e o Brasil vai ser chamado a se posicionar. O Brasil vai ser chamado, não tem como, né? São nossos vizinhos, não é? Então, é algo que a gente precisa realmente ponderar. Então, na minha opinião, existe um limite que você de tolerância, que uma vez rompido esse limite, você precisa se posicionar, você tem obrigação. O Sayão mencionou os menonitas e eles têm uma história de muito sofrimento, uma história até interessante e bonita de fé, mas os menonitas, eles assim saíram, né? Eles fugiram das guerras. Então, se você olha a história de de deslocamento dos menonitas, eles foram para vários lugares, sempre. Então, essa é uma resposta possível. Ó, eu não vou envolver, ah, mas o país tem tanta guerra, então eu vou sair do país. Eles fizeram isso algumas vezes na sua história. Então, assim, eu já não sou muito dessa linha. Eu creio que nós temos uma responsabilidade de cuidar, e aí eu penso mais na questão do zelo, de cuidar da criação, cuidar do outro, e quando esse outro, que é mais fraco, vai sofrer alguma coisa e eu posso intervir, não é? Eu acho que eu tenho uma obrigação de intervir. Esse é o meu posicionamento nessa questão.
É, pensando nos três argumentos aí, a questão da autoridade, da causa justa e da intenção correta, não dá para negar que é um posicionamento extremamente objetivo, porque nos ajuda a mensurar aquilo que está acontecendo, e ao mesmo tempo nos ajuda, ao mensurar, a conseguir refletir sobre ele, também agir de uma forma correta, agir pelo menos de uma forma pensada. E tô com o Jonatas na maior parte das coisas aí, né? Tirando os pensamentos doidos dele, do resto a gente concorda. não dá para você primeiro ser cúmplice do mal, se você sabe, e aí envolve tantas coisas, mas se você sabe que você pode agir e fazer o bem e proteger aquele que está indefeso e vulnerável, você deve fazê-lo, independente, até mesmo, uma boa parte das vezes, até mesmo do grau de relacionamento, né? Existe essa realidade de você proteger. E com certeza, se posicionar também nesse sentido, como provavelmente vai ter, se tiver realmente alguma coisa aqui na nossa fronteira, ali no norte, o Brasil inteiro vai ter que se posicionar. E isso faz parte de exatamente proteger e cuidar daquele que está precisando disso. Então, faz parte, eu acho que isso faz parte daquilo que envolve a orientação bíblica, e lembrar que viver em paz não significa necessariamente viver, como é que eu posso dizer assim, sem ser muito baixo, viver como bobo, né? Então acho que essa é a questão. Viver em paz não significa falar, não, tudo bem, então todo mundo pode vir aqui fazer o que quiser com a minha família ou com as pessoas, porque eu vou viver em paz e vou simplesmente deixar. Acho que depois até pode comentar um pouquinho sobre até a situação de dar a outra face, talvez não está ligado simplesmente com essa questão de ser bobo e deixar todo mundo me esbofetear para todo lado. Não é essa a perspectiva, e eu creio que ter essa linha que Santo Agostinho ajuda a traçar para a nossa vida dá realmente bastante orientação.
Eu tenho a impressão que o grande dilema quando a gente trata dessas questões, porque, assim como, graças a Deus, tem pouquíssimos defensores do que a gente pode chamar de guerra total e selvagem, e a gente tem pouquíssimos pacifistas e pacifistas coerentes, é curioso como alguns grupos se manifestam de maneira pacífica, de maneira seletiva. Como assim? Por exemplo, se uma pessoa está mais alinhada com o entendimento que as ações, por exemplo, norte-americanas foram adequadas no eixo da história recente, ele vai dizer que a maneira como os americanos conduziram a guerra da Coreia ou do Vietnã, ou até mesmo em outros momentos do Iraque, ou talvez pouca gente vai discutir a vitória sobre os exércitos nazistas na Segunda Guerra Mundial, a tendência de quem tem um perfil de simpatia é minimizar os erros, os equívocos, e dizer que há algum tipo de justificativa e que tipo não tinha uma outra saída. Quem tem um posicionamento bastante diferente, que, por exemplo, acha que muitas revoluções chamadas de socialistas e que tiveram, por exemplo, o apoio da União Soviética, como o que aconteceu em Cuba, como o que aconteceu em Angola, em Moçambique, ou mesmo no Vietnã, né? Ou a incursão soviética no Afeganistão, e que isso também tinha suas razões e que, na verdade, tinha o objetivo de ajudar. Então, é curioso como o índice de pacificidade do indivíduo é alterado em função do seu espectro político particular, né? Isso traz um desafio grande para a gente, do ponto de vista ético, porque na hora de você avaliar o que está acontecendo, qual é a dificuldade? Primeiro é entender que as informações que você tem são confiáveis e que as suas fontes, de fato, elas representam a verdade, que elas não estão carregadas de um viés indevido. Eu, por exemplo, tentando driblar essa situação, quando acontece um cenário, aí eu vou tentar ver o que diz um jornal alemão, o que diz um jornal de Israel, o que diz um jornal americano, o que diz um jornal anti-americano, o que diz a perspectiva de um jornal árabe, de um jornal judaico, né, e de perfis diferentes para tentar mais ou menos, né, assim, parece que a coisa está acontecendo assim. Mas muita gente é muito apressada, né, de escolher um viés particular e apresentar, vamos dizer, uma decisão imediatista que venha ser conveniente a sua particular intenção de apoiar a priori A ou B ou C. Mas isso quer dizer que, na prática, quase ninguém é, de fato, pacifista no sentido absoluto. Né? A pessoa, de fato, muda o critério dependendo de quem está. É, aí é como o torcedor, né? Na hora que o pênalti é favorável do time dele, foi, não tem dúvida, o cara não quer marcar porque não quer, e quando é contra o time, não, aí acho que é duvidoso realmente, acho que tem razão, o juiz é autoridade, ele decide, quem sou eu para julgar, né? Agora, quando a gente fala sobre isso, e aí a gente vem para a questão talvez mais dolorida, é verdade, de fato, que Deus ordena a guerra? O Dilean falou, não, que a Bíblia até termina com o Apocalipse, com as batalhas e a guerra, com a vitória de Deus e dos seus exércitos. O Jonatas mencionou os conflitos do Antigo Testamento, questão dos cananeus, e aí nós temos uma questão bastante complicada por falta de conhecimento, de contexto para entender o que está acontecendo. Então, vamos lá. Primeiro, quando a Bíblia enfatiza essa ideia, o Dilean até levantou, dizendo, olha, eu devo virar outra face. A proposta do texto é a seguinte, olha, você não pode, né, porque Jesus está falando da ética do reino, daquilo que Mateus 5,48 vai terminar, dizendo, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. A régua do Sermão do Monte não é para todo mundo falar, puxa, fiz o teste e passei. É para a pessoa ler aquilo ali e falar, caramba, eu não tenho esperança do ponto de vista da exigência absoluta de Deus. Então, o que o texto está dizendo? Se você quiser guiar a realidade da relação com o mundo a partir de si mesmo, da sua ética individual particularista, e resolver fazer justiça com as próprias mãos, você vai entrar por um caminho complicado. Por isso que a ideia é, quem faz essa justiça não é você. Quem faz a justiça é o poder constituído. Então, não pegue a espada para ir lá bater no indivíduo. É a mesma coisa, de certa forma, você tem isso até hoje. Se você tem um problema com o seu vizinho, você vai lá e agarra o pescoço dele e tenta resolver a coisa no braço, isso é considerado um delito. Né? Mas se o sujeito realmente causou um dano e você chama a ordem constituinte, aí a coisa tem um outro perfil. E a ideia bíblica fundamental é que é a seguinte, diante desse cenário, e lembre, o mundo antigo, especialmente no Antigo Testamento, não existem tribunais que possam estabelecer as questões de justiça constituídos para definir certas coisas. Muitas vezes, por exemplo, como salmista, você vê, o salmo está falando, mas Senhor, como assim? Quebra os dentes dos inimigos, que violência, Senhor, né? Acaba com eles. Qual que é a ideia? A ideia é que o sujeito, de fato, fez maldade, injustiça e atrocidade, e o salmista diz, eu não tenho como trazer essa justiça com as próprias mãos, então eu vou fazer o quê? Entregar nas mãos de Deus. É o que Paulo faz com Himeneu e Fileto. É a ideia, né, de que, como Deus é justo, eu entrego essa justiça porque eu não abro mão do meu juízo de moralidade de uma coisa absurda que foi feita, e, portanto, eu coloco dessa maneira. Então, nesse sentido, veja, o, digamos assim, o Senhor dos Exércitos, Jeová de Sabaoth, que aparece na Bíblia, não vem com uma ideia de um Deus poderoso, imperialista, que quer fazer a guerra para ter domínio. A proposta desse Senhor dos Exércitos ela surge exatamente no momento da libertação de Israel. É o oposto. Você pega o Salmo 72, que é um salmo salomônico, e diz que o poder do rei tem a ver com essa ação de libertação dos oprimidos. Então, a proposta é do poder militar organizado em função de trazer justiça, em função de trazer libertação e de redefinir o ambiente de justiça numa certa sociedade. E aí, o que o Jonatas comentou com razão, nós temos dois elementos aqui que aparecem. O único, vamos dizer, elemento diferente que provoca questões e questões legítimas na nossa cabeça, como assim Deus manda os israelitas ocuparem a terra e a ocuparem de maneira belicosa? E aí nós temos vários elementos aqui. Primeiro, a terra originalmente estava com Abraão, Isaac e Jacó, eles já moravam lá nos tempos antigos. Por questão da fome, do que aconteceu na família de Jacó, eles vão para o Egito e ficam um tempo para lá. Eles voltam para a terra que eles tinham ocupado, e veja, no mundo antigo, particularmente na terra de Israel, não tem país, não tem um estado, não tem fronteira, não tem nada. Aquela é uma zona de passagem que fica entre o mundo hitita, o mundo mesopotâmico e o mundo egípcio. Cada hora tem uma potência maior dando as cartas na região. Então, quando Israel invade, por exemplo, a terra de Canaã, na verdade está invadindo o quintal do Egito, que é uma potência que tentou destruí-los completamente. Quando eles fazem isso, a gente lê, e se você lê o texto com atenção, você fica meio confuso. Porque, como bem disse um autor de um livro interessante, Será que Deus Ordenou Mesmo o Genocídio? O autor chama-se Paul Copan, publicado pela editora Vila Nova. Você lê o texto que vocês invadam, façam lá, acabem com a cidade e com o povo. Quando você lê um pouquinho depois, o povo está lá, está convivendo com os israelitas. Então, o que, que ele argumenta? Ele argumenta que grande parte dessa linguagem é uma linguagem que é muito mais força de expressão e figurada do que realidade. Por exemplo, Jesus não disse: se a tua mão pecar, corta; se o teu olho pecar, arranca. E a gente sabe que não é. Era uma maneira meio, vamos dizer, retórica forte de comunicar. Então, ele argumenta que a coisa não aconteceu como as pessoas diziam, porque elas, de fato, permanecem lá e representam um grande desafio para Israel. E como já foi bem observado aqui, quando eles fazem isso, eles não fazem simplesmente diante de um cenário tipo, ó, vamos tomar a terra e ponto. Não, o nível de barbaridade, sacrifício humano, crimes hediondos que eram praticados naquele ambiente, e a gente vê Deus usando Israel como juízo sobre esses povos, assim como Deus vai usar outros povos como juízo sobre Israel, né? E também é importante a gente considerar que esse cenário de guerra e de conflito do mundo antigo é um cenário intocado. Ninguém questiona isso. Ninguém tem essas questões éticas, morais que nós temos por causa da tradição cristã de achar que tem um problema. Pelo contrário, o pessoal invadia a aldeia do outro, matava todo mundo, pendurava a cabeça e comemorava, e vamos dividir os despojos. Ninguém pergunta se isso é legal, deixou de ser. Pela primeira vez, essa pergunta aparece na Bíblia, onde você tem uma minimização da ação total da guerra. Você vai ver, por exemplo, o povo de Israel conquista Jericó e vai lutar contra Ai e perde. Perde por quê? Porque o pecado de Acã. Eles cobiçaram ali Acã, né, e os seus cobiçaram a capa mesopotâmica e as coisas valiosas, e aí a Bíblia diz, olha, fazer guerra com interesse em pilhagem, não. Israel nunca foi chamado para ser uma nação, sair conquistando as outras. E aí surge uma questão bem complicada que eu acho que nós temos que considerar aqui, que talvez seja um dos grandes dramas da história da cristandade, né? Se é aceitável e razoável, em nome de Deus, da justiça e da fé, praticar um tipo de colonialismo ou aquela cabeça meio de inquisição, né? De a gente falar, bom, Israel não teve essa licença, mas agora nós somos o reino de Deus. Nós temos a possibilidade de usar da força. Tudo bem a gente sair por aí em nome de Deus, né? Criar uma guerra santa para a honra e glória do Senhor, forçando as nações a receberem a fé. E aí eu queria ver o que, que vocês acham dessa questão que vai como, agora com um desdobramento além do que aparece na Bíblia, né? E aí, acho que, será que devemos, com o Josué, o Gideão e o Jonatas, tentar conquistar outras Jericós?
É uma pergunta muito interessante, né? O que a gente percebe é... A gente deu aula, não faz muito tempo, eu e o Dilean demos essa aula, quando a gente falou do período medieval e das cruzadas. E as cruzadas parecem um negócio meio que cômico, né? Porque algumas cruzadas começaram com, vamos dizer assim, a história, por exemplo, da primeira cruzada, que não é a primeira cruzada, né? Tem uma cruzada anterior, só que é a cruzada dos... Eu esqueci como é que é o nome, Dilean.
Dos mendigos.
Dos mendigos, né? Isso. Eu ia falar dos pobres, mas era dos mendigos. Que tentam chegar lá, mas como eles não têm equipamento e tudo mais, eles acabam parando e esperando a primeira cruzada, que vai ser a cruzada que reconquista Jerusalém pela primeira vez. Assim, o que a história apresenta sobre o motivo da cruzada, além de um desejo, vamos dizer assim, da igreja do momento, da época, em reconquistar o que era chamado de Terra Santa dos árabes muçulmanos que estavam ali, havia o problema da reclamação dos ataques que aqueles peregrinos estavam sofrendo. Então, havia peregrinos indo para as cidades, passando pelas cidades árabes, muçulmanas especificamente, e eles estavam sofrendo ataques, estavam sendo mortos e tudo mais. Então, existe aí talvez um desejo inicial de proteção, vamos dizer assim. Mas quando você vai lá para a quinta, para a sexta cruzada, já virou um Deus nos acuda. Né? Tem cruzada que nem chega na Terra Santa e saqueia outra cidade cristã porque estava no caminho, e é um negócio muito... Qual é a sexta cruzada que saqueia Constantinopla, se eu não me engano, né?
Quarta cruzada. É. Mas essa cruzada que o Jonas mencionou, que é a cruzada dos mendigos, os caras saem motivados pela pregação do Papa, e começam a saquear as cidades dos próprios cristãos ao longo do caminho, porque estão com
fome. Eles não têm comida, né? Eles não têm o que fazer, eles saem saqueando até lá, até chegar na Terra Santa. Então, assim, você tem esse elemento desde a época das cruzadas, e depois, quando começa o período das conquistas medieval, esse ponto de justificativa que é levantado pelos conquistadores, né? Não, nós estamos indo, inclusive, fazer o trabalho dos nossos senhores, expandir o seu reino, e forçosamente trazer esses elementos para dentro da história. Né? A gente estudou também, eu estava com o Dilean de novo, a gente está fazendo muita coisa junto, hein, Dilean? Na última aula nossa sobre a história da igreja, só falta o churrasco, na verdade. E aí na história da igreja a gente falando sobre a história do Brasil, e a gente comentei um pouco sobre como os jesuítas acabaram exercendo um papel aqui de juízes da moral e da ética, porque o povo que chegou aqui para ser o conquistador e levar esse evangelho, ou seja, essa mensagem bíblica para outros povos, estava vivendo uma vida devassa, completamente sem nenhuma regra, nenhuma moral, nenhuma ética. E aí, assim, os jesuítas vêm para cá e fazem parte desse trabalho, vamos dizer assim. Então é óbvio que quando você utiliza da força com essa intenção de aumentar os seus ganhos, aumentar o seu lucro, e coloca uma máscara de evangelização, isso não existe, né? Isso é condenável em todas as instâncias em que ocorrer. Existe muita gente, né? O Sayão é a maior testemunha disso, muita gente que eu acho tão interessante que a pessoa ela acha que ela tem a missão de evangelizar o mundo. Então ela chega em lugares onde o evangelho é altamente perigoso de ser falado, e ela chega, agora que eu cheguei aqui, vamos transformar esse lugar, né? Aí vai lá para os países onde é proibido você fazer proselitismo e a pessoa quer sair evangelizando todo mundo, o cara da padaria, ele tá falando, irmão, calma aí, peraí, bicho, você vai arrumar um problema maior para todo mundo aqui. Existe uma técnica, existe uma forma de você levar o evangelho para certas áreas do mundo que você não chega com essa violência. Por quê? Porque em épocas anteriores foi com violência. Em épocas anteriores foi goela abaixo. Então, hoje, você não vai conseguir fazer do mesmo jeito, não é? Então, é óbvio que qualquer tipo de atentado à ordem social em prol, com essa desculpa de que é em defesa do evangelho, isso não tem nenhuma legitimidade, né? É claro, o evangelho, eu tenho meio que visto isso e mastigado isso nos últimos meses, o evangelho ele precisa ser vivido. A gente percebe quando o evangelho é vivido, como ele impacta a vida das pessoas, não importa onde elas estejam. Ele causa uma diferença, porque se você vive o evangelho, você está sendo a luz do mundo, você está sendo o sal da terra. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado de querer justificar todo e qualquer tipo de ação por ser uma ação evangelística. E, às vezes, a gente está cometendo uma violência, um ato de violência. É claro que, no mundo que nós vivemos hoje, globalizado e com tanta informação, eu não creio que talvez tenha uma ilha lá na Índia, né, que ninguém consegue chegar. Não tem uma ilha lá que ela mata os missionários? Esqueci o nome da ilha. Então, talvez seja o único lugar no mundo que ainda não tenha uma presença cristã ou que tenha informação sobre o cristianismo. Então, não existe mais campo para isso, né? Antigamente, talvez, com povos não conhecidos e tudo mais, existisse. Hoje, não há nenhum espaço mais para esse tipo de ação.
Acho que volta a falar sobre os três pontos do Agostinho, né? E aí, só que aí agora é levado numa outra esfera, né? Porque não é levado em relação àquilo que se fala, mas aquilo que se é mostrado com os fatos, né? Porque uma coisa é você falar que a sua intenção foi positiva, quando, na verdade, as obras daquilo que está acontecendo estão revelando outro aspecto, né? Então, eu acho que isso envolve essa questão. Por isso que eu falei que eu creio que os três pontos de Agostinho, eles são interessantes porque eles nos ajudam a exatamente fazer uma avaliação a respeito das coisas. Agora, é claro, o Jontas mencionou isso aí, mas eu lembro quando eu era seminarista, uma das histórias que sempre estava rolando no seminário era a história de um cara que foi para um lugar onde estava escrito numa praça a seguinte frase: é proibido entregar panfleto. E o cara ficou entregando panfleto lá e falando que depois foi preso por amor a Jesus. Ele foi preso porque foi burro, né? Você pode falar, você pode fazer um monte de coisa, você só não podia entregar o panfleto, né? Então, existe um pouco dessas questões. E aí, para mim, é isso. A intenção ela vai ser revelada. Talvez ela pode até ser falar, não, a intenção aqui é pura, a intenção de expansão do reino e tudo, mas, assim como nas cruzadas e em tantas outras coisas, a intenção maior do coração vai sendo revelado conforme o cara vai passando pelas cidades e saqueando, o cara vai fazendo mal para o outro, o cara começa a assassinar pessoas que são civis e não que não estão ligadas a nada. Então, assim, toda essa parte vai sendo revelada pelos fatos, pelas coisas que vão acontecendo. E aí eu não acho que tenha essa opção. Eu creio que falar que não, tudo vai ser só pela pregação, a gente colocou, tem coisas que realmente precisam de uma posição um pouco mais firme e que o crente precisa estar pronto, inclusive o cristão precisa estar pronto nesse sentido inteiro, de defender a sua família, de defender o vulnerável e de realmente, se for preciso, até mesmo defender com a sua vida e enfim, e realmente fazer uma defesa que seja, até mesmo no caso, violenta.
Agora, para a gente fechar essa nossa primeira parte, enquanto o pessoal prepara aí as suas perguntas, acho que uma distinção muito fundamental, né? O Jonas e o Bileão enfatizaram as motivações subjacentes àquilo que pode estar presente numa proposta teoricamente cristã, ou até mesmo teológica, mas a fé cristã bíblica não tem um conceito de guerra santa. Não existe uma espécie de jihad cristã nos evangelhos e no Novo Testamento. Não há um convite para o pessoal, olha, pessoal, espalhem essa fé. E se o pessoal não aceitar, vocês vão lá, mandem bala no pessoal até que eles entendam isso. Mesmo que a motivação fosse a mais espiritual possível e fosse a de melhor interesse teológico, ela não é justificada. Tanto que a gente descobre e percebe na história da Igreja Cristã, né, no curso aí que vocês tiveram tanta oportunidade de aprender, é que o cristianismo primitivo cresce na espontaneidade, né, sob o domínio romano, sem nenhuma ideia de que a sua força estaria no contexto político-militar. Depois que ele chega ao poder, aí a coisa começa a ter desdobramentos aí que merecem um ponto de interrogação. Né? E, fechando, a gente tem que lembrar também que o Apocalipse é um livro escatológico simbólico. Né? Grande parte do que você tem ali no Apocalipse não são realidades literais. Estamos falando de um conflito. Né? O livro, por definição, ele tem esse dualismo entre o bem e o mal, e ele estabelece a vitória, quer dizer, todas as forças de opressão, de maldade, de pecado, de atitude reprovável diante de Deus, têm os seus dias contados, porque o juízo divino vai chegar e aquele que tem todo o direito de reinar, que é o Rei dos Reis, virá para reinar para sempre. E a ideia é purificar a criação de toda atitude de rebelião, de oposição, de maldade em relação a Deus e ao próximo. Então, assim, não é bem uma guerra pela guerra, é absoluta vitória do bem sobre o mal, e não para a gente, vamos dizer, ver uma cena com efeitos especiais, mas é um triunfo que termina, inclusive, com muito cântico, celebração diante daquilo que vai acontecer. Mas muito bem, nosso horário já caminhou bem, eu acho que a gente deve ter pergunta bastante por aí, né? O pessoal está ligado no movimento, está prestando atenção, e talvez devemos ter algumas coisas para a gente comentar aí.
Tem sim, Sayão, tá bombando de perguntas aqui, na verdade. E a primeira pergunta, eu acho que talvez seja uma resposta que talvez seja na cabeça de muita gente, é a pergunta se Deus é bom porque esse mal existe. Porque afinal a guerra está aí por causa de algum mal.
Então, a resposta para essa realidade não é tão difícil assim, né? O Deus que é tão bom e tão poderoso, na sua bondade, criou o homem à sua imagem e semelhança, dando-lhe liberdade e responsabilidade. Então, o mal no mundo, né, tanto na sua condição de mal ético, moral, pecado, como o desdobramento disso, que tem a ver com o mal físico, ele é o resultado direto ou indireto do uso indevido da liberdade humana. Né? Até eu me lembro uma vez, alguém me perguntou, mas depois de tanta desgraça, tantos milhões de mortos no século XX, você não perdeu a fé? Aí eu falei, perdi. Ah, quer dizer que você perdeu a fé em Deus? Eu falei, não, perdi a fé no ser humano. Porque foi o ser humano que fez a guerra. O ser humano, depois de ter progredido tanto, ter estudado tanto, ter chegado... quando a gente vê, por exemplo, a história dos carrascos nazistas, uma boa parte daquele pessoal tinha doutorado. Né? Pessoal que tinha... Hoje você vê gente preparando... Por exemplo, houve denúncia de que na Síria o pessoal jogou armas químicas na população. Né? Você tem níveis de crueldade que alguém teve que estudar, preparar, tão detalhadamente para produzir o mal. Então, assim, como é que o ser humano chega num ponto desse, né, para fazer esse tipo de maldade? Um dos grandes problemas do mundo hoje é tráfico de armas para milícias ilegais que tem a ver com tráfico de drogas, de pessoas, um negócio brutal. Né? Então, quer dizer, Deus, na sua paciência e na sua proposta de chamada ao arrependimento, ele dá tempo. Né? Ele, como diz o texto, não quer que ninguém se perca, então ele vai dando essa oportunidade. E até que vai chegar o momento em que o tempo dessa graça divina vai ter o seu fim e o juízo chegará. E quem se arrepende e se volta para Deus tem bem-aventurança em Cristo Jesus. E quem não se arrepende ficará com o resultado dos seus descaminhos.
Tem mais pergunta aqui. Já falaram o nome do filme, né? O nome do filme é Até o Último Homem, né? E o nome do personagem é o Dexman, que a gente mencionou no início.
Isso, exato.
Tem uma pergunta muito boa aqui, ó, do Nathanael. Como se aplica amar o inimigo no contexto da guerra?
Então, A expressão amar o inimigo, ela é dada no nível individual, né? Quando você tem uma situação de conflito e você quer se posicionar numa situação de quem estabelece o juízo, os limites do seu juízo estão bem definidos. Então, você não deve ser a referência absoluta. Se existe algo legal que deve ser considerado, Jesus até mesmo disse, se você tem uma coisa com alguém, vai lá e fala com a pessoa. Se não deu certo, você chame os outros da comunidade, até você conseguir resolver uma situação por meios legítimos, né? Não resolva no braço. E, em última instância, o juízo e a justiça absoluta pertencem a Deus. Agora, quando você está numa situação de guerra, você não está mais pensando no inimigo simplesmente como uma pessoa, ainda que ele continue sendo. Você tem um soldado belicoso que veio decretar a morte de quem está ligado ao seu próprio contexto. Então, nesse sentido, existe aquilo que é muito discutido na ética, né, que a gente chama de Norman Geisler gosta de apresentar a coisa, né, aquilo que a gente chama do mal menor, né? Então, é claro que eu não quero, vamos supor que o Brasil entrou, sei lá, em guerra com o Peru, né? Aí o exército invade aqui porque tem intenções de conquistar parte do Brasil, a gente está se defendendo. Aí o sujeito chega armado e ele mira para atingir a minha família, meus filhos, minha esposa, meu pai, minha mãe. E aí eu falo, bom, eu vou amar o inimigo e deixo o cara dar o tiro, né? O sentido do texto não está respondendo esse tipo de pergunta. E muitas vezes, quando alguém se propõe a fazer o mal, amar essa pessoa é criar exatamente meios de impedir que esse mal tome conta da pessoa. Então, você não pode dizer que um bandido que sequestra uma criança e tenta prejudicá-la, que o policial que impede, que segura o cara e prende, está deixando de amá-lo. Pelo contrário, está não só mostrando uma atitude que vai ser boa e adequada para o indivíduo, como também para a criança e para a sociedade. Porque a gente às vezes, confunde que amar é nutrir um sentimento afável em direção à pessoa, em vez de entender que amar vai além disso, é de uma atitude que, de fato, ajude a pessoa. Então, a gente precisa considerar isso e não entender que amar o inimigo significa simplesmente ser conivente com ele, né? E terminando o raciocínio, em última instância, o amar inimigo é uma declaração impressionante de Jesus, porque ela sugere o seguinte, que nenhum inimigo está irremediavelmente perdido. Há condições, em vez de você ter, né, por exemplo, as teorias violentas que eu vejo hoje em dia, que são polarizadas, elas sempre colocam assim, ó, tá vendo aquele grupo social? Tá vendo aquele grupo étnico? Tá vendo aquele pessoal daquela posição partidária? Para ele só a morte, não tem o que fazer. Então você faz a divisão polarizada e cria um mecanismo de ódio para movimentar as massas para de fato acabar com a pessoa. Então o inimigo é sempre recuperável, se ele entra em contato com a graça de Deus, ele pode mudar de caminho. Isso é tão forte que quando eu li o livro Filho do Hamas, né, do Mossad, o Sam Youssef, que é um ex-terrorista que foi convertido ao Evangelho, e falou que o impacto que causou na vida dele maior foi exatamente ler da parte de Jesus amar o inimigo, porque ele a vida toda aprendeu a só odiar, odiar, odiar. Quando alguém fala de amar, ainda mais o seu opositor ameaçador, foi uma grande revolução na sua vida pessoal e espiritual.
Eu acho que com essa palavra você já respondeu a duas outras perguntas, que foi a do Romário, que ele disse que viu sua cabeça da minha casa. Romário que falou que é a live dos dois Barba e do Barbicha, né? Ele falou que essa aqui é o seu cabeça da minha casa tem autoridade para agir em detrimento de alguém e vir fazer mal para minha família. E do Ebenésio, que também, diante da realidade do mal no mundo, o cristão pode dispor de arma para se defender?
Então, essa questão ela é interessante, né, e divide opiniões, e aí a gente chega em certos elementos aí, tem coisa que a gente tem o que a gente chama de uma ética absoluta. Isso aqui é errado e ponto final. tem coisas que têm contornos mais complicados, nos quais vai depender muito da decisão da pessoa em função do contexto, né? Então, veja lá, idealmente, se você tiver uma pessoa ameaçando sua família, os seus queridos, ou mesmo pessoas comuns. Eu me lembro uma vez, muitos anos atrás, eu estava num ponto de ônibus, dois indivíduos começaram a brigar, se atracar, e um cara, na minha frente, tentou matar o outro. Ele pegou um indivíduo, prendeu bem, né, no pescoço, foi jogar o cara para debaixo do ônibus, na hora que o ônibus estava passando em velocidade, para arrebentar o cara. Aí, quando aquilo estava na minha frente, eu dei um grito. O cara falou, cara, como assim você vai fazer isso? Ele parou e eu discuti alguma coisa com ele, e o ônibus passou e perdeu o momento. Né? Então, assim, se eu não tivesse tipo, dado aquele piti na hora, provavelmente teríamos um caso de muito próximo mesmo, ou talvez completo, de homicídio. Então, assim, a situação ideal, você está sendo ameaçado, chame a autoridade constituída. Quer dizer, você deve procurar. Agora, de repente, você não tem. Né? Então, vamos imaginar uma situação, você está na sua casa, um indivíduo entra lá, está ameaçando seus dois filhos adolescentes, e ele tá, e você chega por trás dele, ele não percebe. E você tem a chance de dar um golpe no indivíduo. Você deve dar o golpe ou não deve? Então, no meu entendimento, sim. Por quê? Porque até a lei estabelece aquilo que você chama de legítima defesa. Você está numa situação de ameaça grave, né, contra pessoas vulneráveis, onde você tem uma chance, numa situação longe do ideal, de agir dessa maneira. Agora, a questão, se a pessoa deve ou não ter uma arma em casa para se defender, é uma questão um pouquinho mais delicada. Né? Por quê? Porque nós temos exemplos, por exemplo, no mundo, muito bem sucedidos. Acho que um dos países onde isso acontece de maneira muito interessante e curiosa é a Suíça. A Suíça é um país pacífico, com um índice baixíssimo de homicídio, de agressão por armas, onde praticamente quase todo cidadão tem uma arma de defesa e tem como lidar com isso, tem treinamento. A Suíça realmente, em grande parte, é um país peculiar no mundo. Então, quando a gente diz isso, a primeira coisa que a gente pergunta é legítimo? Eu acho que em alguns casos sim, em outros casos não. Né? Há pessoas que não têm condições emocionais, condições até mesmo de lidar com essa realidade. De fato, a arma na sua casa pode se tornar um perigo para ele, né? E para a família, dependendo da condição do que acontece lá. Às vezes, a arma pode se tornar até algo que chame a atenção dos malfeitores que falam, olha lá, tal, e quando o cara distrair, a gente vai lá e resolve isso. Então, não é uma coisa tão simples assim. Agora, imagine um indivíduo que mora no interior de uma fazenda, num lugar cheio de cobras e de perigos constantes, como é que um indivíduo vai estar lá sem ter nenhum tipo de arma de defesa, mediante até ataque de feras selvagens, ou até mesmo situações mais complicadas? Então, sobre isso, é preciso ter bom senso, um equilíbrio, para ver quando e como uma pessoa que tenha, de fato, condições, tenha, de fato, necessidade. Quer dizer, tudo isso a gente está falando como uma coisa que, vamos dizer, tornou-se uma necessidade inescapável. O ideal era que a gente não tivesse a necessidade, era que a gente tivesse o que tem, por exemplo, a maioria da população no Japão, ou até mesmo na Islândia, onde a gente não tivesse a necessidade. Mas, em certas circunstâncias, infelizmente, isso torna-se inescapável.
Só eu mencionando isso, eu me lembrei do caso, por exemplo, a gente falando muito aí, tem se falado muito da guerra de Israel e do Hamas, e aí houve o ataque do dia 7 de outubro lá pelo grupo terrorista, mas houve outros ataques dentro do território de Israel já. E muitos desses ataques foram impedidos justamente porque Israel também tem uma política de armas, ou seja, todo cidadão de Israel, cidadão mesmo registrado em Israel, nascido ou que tenha feito o retorno no período de idade militar, ele vai servir ao exército. Então, todo treinamento de armas ele vai receber no exército, ou seja, todos, homem e mulher, todos passam, tem uma parcela dos religiosos que não, mas o civil comum, sim, vai receber. E não faz muito tempo, teve um ataque dentro da região central de Israel que foi impedido justamente porque havia naquele momento. Então eu concordo plenamente com o Sayão dessa questão da situação. Existem situações, países muito passionais não se deve ter arma em casa. Isso é importante. Não, a gente lembra, né? Só para citar um outro exemplo negativo da arma, que houve problema de morte de arma por conta de política, né? Uma discussão política que o cara foi em casa, buscou arma para matar o cara que estava discutindo política. Então, assim, existem os dois lados da moeda. É muito complicado você chegar num consenso, mas também não se deve considerar tudo, vamos dizer assim, condenável em todas as instâncias. Teve uma pergunta aqui que eu olhei... Ah, lembrei, eu acabei de achar. Nós estávamos falando a respeito da questão como é que a gente fala? Da Guerra Santa, né? A gente mencionou o caso lá dos europeus e outros casos, mas aí surgiu essa pergunta aqui do Willy, se os missionários que se infiltravam na antiga União Soviética agiram errado, porque era proibido evangelizar na União Soviética. Ou seja, seria como se fosse uma espécie de invasão em função do evangelho, né? Não sei o que o Sayão pode comentar.
Então, aí, Jonas, inclusive foi bom você mencionar, né, a situação de Israel, porque Israel é um Estado devidamente legitimado e autorizado pela comunidade internacional desde 1948, mas que está em constante ameaça, né? Então, às vezes, o pessoal fala, começou um conflito lá com o ataque do 7 de outubro. Na verdade, esses ataques acontecem diretamente aí desde 2007, há 16 anos que Israel lida só com o sul, fora as coisas que acontecem no norte. Então, assim, é uma população, como você falou dos menonitas, a semelhança dos menonitas, os judeus também viveram fugindo de um lado para o outro, até que eles tiveram a oportunidade de ter um estado na sua terra de origem, né? E quando eles têm esse estado, eles precisam se proteger. Então, os judeus que não tinham nenhum tipo de tradição de lidar com isso, tiveram que aprender para garantir a sua própria sobrevivência, né? Porque se a gente pensa, se some o Estado de Israel, os judeus que hoje estão sendo atacados de maneira antissemita, virulenta e descontrolada, né? Imagina só para onde que eles poderiam ir, eles não têm opção, aí é aquele negócio, eles já disseram, o Holocausto de novo, não, né? Então, a coisa é muito mais complicada, aí você entende por que uma população está assim. Agora, veja bem, essa pergunta que foi apresentada, ela é bem diferente. Quando os apóstolos estão em Jerusalém e eles começam a anunciar a fé em Jesus, a liderança religiosa local chega e diz, não, vocês não podem continuar falando isso e proíbe. E aí a resposta dos apóstolos, que a gente lê com bastante clareza, né, lá em Atos 4, eles vão dizer que importa antes, em primeiro lugar, obedecer a Deus do que aos homens. E eles se negam a deixar de dar testemunho da fé. Então, a responsabilidade de anunciar a fé, no contexto cristão, ela ultrapassa a lei humana. Então, não é a mesma coisa. Você empreender uma guerra santa significa você arma um exército, você ataca uma cidade, um país, uma comunidade, diz, olha, a partir de agora, ou vocês aceitam a fé, ou vocês vão ter penalidades muito severas. Isso não existe, mas a liberdade de anunciar a fé, ela está absolutamente ordenada pelo Evangelho. Quando o cristianismo primitivo se desenvolve, no Império Romano é uma fé ilegal. Tecnicamente, ela é proibida. Ela é religião ilícita. E jamais os cristãos arrefeceram o seu impulso de compartilhar a fé, entendendo que isso é mais importante do que a constituição política humana. Agora, a questão, como você bem mencionou, é outra coisa, né? É a sabedoria e a maneira de como fazer isso, né? Então, se eu sei que eu vou agir de uma maneira em que eu vou criar uma resistência desnecessária e vou pregar o evangelho de uma maneira a atrair todo tipo de repúdio indevido, aí eu tenho que repensar isso. Isso está muito claro quando você lê o livro de Atos. O livro de Atos é uma apologética lucana que tenta falar para o Império Romano, olha, fiquem tranquilos, que a mensagem de amor e de perdão de Deus em Cristo não tem nenhum interesse de interferir na política e no poder de Roma. Nós estamos falando de outro assunto. Eu acho que muito do que envolve, às vezes, a perseguição do Evangelho tem a ver com intolerância, tem a ver com uma situação de atuação espiritual negativa, mas muita coisa tem a ver com a bola fora do pessoal que vai lá e vai fazer certas coisas que não é o caso. É coisa simples, é o cara que está trabalhando na empresa, né? Vai almoçar no refeitório com todo mundo, aí o pessoal está rindo, brincando, e fala, pessoal, cala a boca todo mundo que agora eu vou orar, eu quero agradecer a Deus pelo meu alimento, né? Aí esse cara já perdeu todo mundo lá desnecessariamente. E assim por diante, muita gente faz as coisas de uma maneira sem sabedoria.
Eu estou lembrando agora que você mencionou isso, do caso do apóstolo Paulo, quando chega em Atenas, né? Ele não chega lá e falando, olha, seus hereges, vocês estão adorando. Não, ele sabe caminhar no meio da cultura ali e pega os pontos que ele precisa para apresentar. Eu acho que esse é um ponto muito, muito importante mesmo. Não sei, Dilena, tem mais alguma pergunta?
Bom, tem algumas perguntas, sim. E elas estão ligadas bastante, Sayão. Parece que essa parte da família, né? Por exemplo, o Mike, que ele pergunta sobre, e se alguém tentar matar minha família estando na obra missionária, eu devo ainda me proteger mesmo assim? Devo ainda defender? Será que estando em outro campo, outro país, muda essa norma?
Não, com certeza, se você tiver ameaçado de alguma maneira, você deve fazer tudo para se proteger. Você vê isso na vida do próprio apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, quando esteve detido, o que ele fez? Ele, não por uma ação meramente egocêntrica, lançou mão dos seus direitos. Ele sabia muito bem que os religiosos de Jerusalém, enciumados, né, contra ele, queriam dar fim à sua vida. O que Paulo faz? Ele está preso em Cesareia e ele apela para César. Ele tinha essa condição. Quando ele é preso em Filipos, conforme o relato de Atos 16, e o pessoal dá uma surra nele lá, o carcereiro, depois chega todo mundo, ó, tudo bem aí, valeu, então, foi um prazer, Deus abençoe. Não, senhor. Vocês vão soltar um cidadão romano aí sem fazer as coisas direitinho? Nada disso, vamos conversar direito aí. E então a gente percebe, imagina, Paulo foge de situações, né, colocado num cesto. A gente vai ver que a situação de se defender adequadamente é uma coisa que faz todo sentido, né? Agora, é claro, tudo com bom senso na medida. Não, eu fui defender o meu filho e dei um tiro no rosto do policial que veio aqui, né? Então, você precisa ter todo o tato, todo o cuidado, toda a sabedoria para agir adequadamente. Eu conheço gente, por exemplo, que estava fazendo trabalho humanitário de saúde em países muito hostis. E essas pessoas perceberam que a coisa estava difícil e que eles fizeram, eles imediatamente tomaram uma atitude e conseguiram sair do país a tempo. Então, esse tato, essa teologia de provérbios, né, de bom senso, de equilíbrio, ela é fundamental para a gente poder lidar com a situação. Eu acho que uma dificuldade que a gente tem muito na realidade brasileira, e como a gente é um país muito grande, monocultural, monolíngue, né, às vezes é difícil a gente, vivendo fora em outro ambiente, entender que o cenário lá funciona diferente. Você precisa, vamos dizer, ter a condição de compreender essa realidade para ter um procedimento adequado. Por isso que é tão interessante ver que Paulo é, ao mesmo tempo, muito judeu, muito romano e muito grego. Ele consegue trabalhar nos três pontos.
Acho que a gente pode encerrar com essa pergunta que resume bem, talvez, a maior preocupação quando se fala em guerra, né? Que é a questão mais... E o pessoal que não tem nada a ver com o conflito, não é? O que acontece com eles, né? Então, uma pergunta aqui do José Nascimento. Como será que Deus vê a morte de crianças dos dois lados da guerra? Ele está citando aqui Israel / Hamas, poderíamos colocar Rússia, Ucrânia, Síria, todo mundo que está brigando lá dentro. né? Algo talvez incoerente para o povo escolhido de Israel?
Olha, toda morte de inocente, de criança, de civil numa guerra sempre é lamentável, sempre é horrível, sempre é algo que a gente deve fazer todo o esforço para que isso venha a cessar, né? Qual que é a grande questão? Aí nós temos que ter uma separação. Você tem grupos, e não é somente o Hamas, você tem grupos hoje terroristas, paramilitares e particularmente de tradição jihadista, que eles não escondem isso. Isso que o pessoal não consegue entender. O pessoal fala abertamente que eles vão, sim, usar pessoas como escudos e crianças, e até pela mentalidade indevida deles, acham que eles estão fazendo bem para essas pessoas, dando oportunidade delas serem martirizadas por uma causa superior. É isso que muita gente do lado de cá do mundo não consegue entender. Assim como a pessoa nunca imaginava que alguém entrar num avião gigante para jogar em cima de uma torre para morrer junto. Porque essa lógica não está no cotidiano nosso. Então, esse tipo de atitude de aproveitar-se de civis, de gente que não tem nada a ver, é algo realmente absurdo e abjeto e inaceitável. Agora, a gente não está lá para conferir se todos os detalhes são assim. Historicamente, e do ponto de vista da proposta oficial, Israel sempre atua na intenção de diminuir a morte de civis. Então, é lançado folheto, é lançado aviso, pedindo para o pessoal sair de lá. Será que Israel faz tudo certinho? Não sei. Pode ser que cometa muitos erros. Por isso que existe um negócio que nem sempre é fácil de funcionar, que é chamado crimes de guerra. Né? Quando, no meio dessa situação de guerra, você tem o conflito entre os exércitos e tal, mas isso você vê, no, por exemplo, no caso do Milosevic, né, na Guerra da Bósnia. Quando os tribunais internacionais vão ver lá, né, e analisam isso, e fica comprovado que a pessoa fez lá o que eles chamam de limpeza étnica, ou ataque de civis inocentes, e isso precisa ser levado a julgamento. Não quer dizer que Israel acerte em tudo, mas eu tenho, até por ter tido estado lá e ter visto isso de perto, eu tenho ciência de militares israelenses que foram julgados e presos e responsabilizados, porque ficou comprovado uma atitude desse tipo, né? E aí a gente volta para Agostinho. Uma questão é qual que é a intenção. Se o exército, num combate, né, acontece de uma coisa fora do planejamento, da intenção dele, atinge aqui ou ali, é uma coisa. Agora, se a pessoa for intencionalmente com esse objetivo e faz isso, e faz, digamos, desavergonhadamente, não se importa, não tem, aí nós estamos numa situação difícil, né? E com certeza isso dói no coração de Deus, que essa é a pergunta. Isso é algo lamentável. E a gente termina lembrando que, nesse cenário todo, a coisa talvez mais bonita e extraordinária da Bíblia é que a Bíblia apresenta um sonho escatológico apocalíptico do fim da guerra. Então, quando você lê, por exemplo, Isaías 11, né, aquelas figuras extraordinárias, né, do leão comerá palha com o boi, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, né, aquela ideia de que o Deus vai transformar, né, as espadas em arado, como aparece em Isaías 2, que as coisas vão ser mudadas, né, e não se fará mal algum no meu santo monte, né? Quer dizer, toda a proposta, no final das contas, é que o triunfo absoluto do reino de Deus implica numa paz completa e com o sonho de que o conflito, a guerra, vai desaparecer para sempre. E nós devemos trabalhar como pacificadores, devemos sempre fazer de tudo para que as guerras individuais e pessoais, Tiago já disse, né, de onde vem as guerras, vem das que começam dentro da gente, que a gente consiga superar isso e construir o máximo possível uma sociedade que seja um prenúncio do reino de Deus definitivo, sem guerra, sem conflito, em plena paz.
Bom, chegamos aqui ao final. Tivemos umas outras perguntas muito boas, mas o nosso tempo aqui já deu uma espichada boa. É, agradecemos demais a presença de todo mundo. Se você puder compartilhar esse conteúdo também, caso não tenha se inscrito ainda, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você receber as notificações das programações que nós colocamos aqui. A partir dessa semana, nós vamos ter aulas especiais no mês de dezembro, né? Quarta e quinta-feira. E também temos ali o vídeo dos jovens, que entra no sábado e no domingo, sempre das 9h30, a nossa celebração online está aí sendo lançada, tá bom? Então, as últimas palavras aí, dando o seu boa noite para o pessoal, despedida de Leão e Sayão, e a gente vai encerrar a nossa live.
Obrigado, pessoal, por participar, obrigado pelas perguntas, pela interação, obrigado, Sayão, obrigado, Jonatas, também. Foi muito gostoso, apesar do tema ser um tema bastante problemático e com muito sangue correndo aí, a gente pôde conversar numa boa e foi bem gostoso mesmo. E Deus abençoe todo mundo aí. Um grande abraço.
Obrigado, Dileão. Obrigado, Jonatas. Obrigado pela sua sintonia com a gente. A gente avisa também, inclusive, né, que se você que está em São Paulo, próximo, quiser nos visitar todo domingo, presencialmente às 10 da manhã, ali pertinho do aeroporto de Congonhas, a IBNU presencial, também com a IBNU online, e o curso que vai começar agora em dezembro vai ser um curso voltado para a história da filosofia. Né? Então, você tem a oportunidade de aprender essas aulas que vão estar disponibilizadas na quarta e na quinta-feira. E fique atento às nossas programações, teremos programações especiais de Natal agora em dezembro, e você certamente é nosso convidado, né? E permaneça em sintonia com a gente, com a IBNU, Comunidade Saudável para um Mundo Melhor. Obrigado, um grande abraço e boa noite a todos.